Em Afogados da Ingazeira, 2h14.
Começa agora o programa Fala Mulher, uma realização da Casa da Mulher do Nordeste.
Sexo frágil, não foge à luta, e nem só de cama vive a mulher.
Patrocinado pela Petrobras, por meio do programa Petrobras Ambiental. Realização Casa da Mulher do Nordeste.
Juliana Lima.
Olá, boa tarde para você que está na sintonia da Rádio Pajeú. Está começando Fala Mulher desta sexta-feira, dia 5 de setembro de 2014. É o primeiro programa do mês de setembro e a gente agradece a você pela sua audiência toda semana aqui nesta emissora e neste mesmo horário. No programa de hoje, vamos falar sobre a importância da assessoria técnica para o desenvolvimento das comunidades rurais, dos grupos de mulheres e da agroecologia no semiárido. Nossa convidada é Marli Almeida, da Rede de Mulheres Produtoras do Pajeú, que vai falar especificamente sobre a chamada de Até para Mulheres, né, o Até Mulheres, que a rede está executando em parceria com a Casa da Mulher do Nordeste aqui no território. São 2h15, vamos trazer a primeira música aqui no programa, Luar do Sertão, com Roberta Miranda, e daqui a pouco a gente volta com mais informações.
Detrás da verde mata, mas parece um sol de prata, prateando a imensidão. E a gente pega na viola e ponteia, e a canção é lua cheia, a luz nascer do coração. Não há gente, ou não, no ar. Não há gente, ou não, luar como este do sertão. Mas como é lindo ver depois por entre o mato deslizar calmo regato, transparente como um véu. No leito azul das suas águas murmurando, e por sua vez roubando as estrelas lá do céu. Não há gente, oh não, luar como este do sertão. Neste mundo não existe do que ouvir um galo triste no sertão se faz igual. Parece até a alma da lua que descamba escondida na garganta deste galo a soluçar. Não há gente, oh não, luar sertão. Não há gente, ou não, luar como este do sertão. Ai, que saudade do luar da minha terra, lá na serra branquejando folhas secas pelo chão. este luar cada cidade tão escuro. Não tem aquela saudade do luar lá do sertão. Não há gente, oh não, luar como este do sertão. Não há gente, oh não, luar como este do sertão. Não há gente, oh não, luar como este do sertão. Não há
Você está escutando Fala Mulher.
Fala Mulher.
Uma realização Casa da Mulher do Nordeste.
Juliana Lima.
Agora 2:20 no Fala Mulher, programa da Casa da Mulher do Nordeste, que é um programa patrocinado pelo projeto Mulheres na Caatinga. Estamos recebendo aqui hoje no programa Marli Almeida, da Rede de Mulheres Produtoras do Pajeú, e Eliane Vieira, que acabou de chegar de viagem, chegou do Recife, mas já veio para o nosso programa para participar do Fala Mulher de hoje. Eliane, que é técnica da Casa da Mulher do Nordeste, e nós vamos conversar sobre a importância da assessoria técnica para o desenvolvimento dos grupos de mulheres, né, das comunidades rurais como um todo, e também para a agroecologia no semiárido. Começando aqui com Marli Almeida. Marli, boa tarde, bem-vinda ao Fala Mulher. A rede, assim como a Casa da Mulher, e está desenvolvendo, né, executando o projeto Até para Mulheres, que é a assessoria técnica para mulheres, um projeto executado pelo Sabiá em parceria com a Casa e a Rede. O que projeto é esse? Qual a importância desse projeto e da assessoria técnica para as mulheres aqui na região do Pajeú?
Boa tarde, Juliana. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Pajeú, né? Especialmente as mulheres, né? As ouvintes do programa Fala Mulher. Primeiro dizer que é um prazer estar aqui mais uma vez, né, no programa Fala Mulher. Um programa feito para nós, mulheres, e a gente se sente sempre muito, muito bem, muito próximo, né, de estar aqui nesse espaço, né? Assim, o projeto de assessoria técnica para mulheres, ele é um projeto do Ministério do Desenvolvimento Agrário, ele está dentro da Política Nacional de Assistência Técnica e de Agroecologia, na perspectiva da agroecologia, né, e ele está sendo executado aqui na região do Pajeú, em vários municípios. Eu vou deixar essa tarefa para a Eliane destrinchar um pouco, né, quais os municípios que está atuando ela como técnica. Né, e falar um pouco mais, né, dessa importância, Juliana, da assistência técnica e extensão rural. Né. Historicamente, né, a agricultura familiar ela foi desvinculada de processos de assessoria técnica que emancipasse as famílias, principalmente que emancipasse as mulheres. Né. Então, as assistências técnicas, como eram chamadas, né, vivenciadas por muitos órgãos, inclusive públicos, governamentais, tinha uma perspectiva masculinizada. Ela era uma assistência técnica voltada para o homem do campo. Essa era a expressão, inclusive, usada nas políticas públicas, né, fazer assistência técnica ao homem do campo. Então, isso já caracterizava um perfil da assistência técnica no masculino para o sujeito masculino, né? Para o homem, para o dono da propriedade. Então, essa assessoria técnica para as mulheres, né, ela traz esse enfoque diferenciado. Primeiro, reconhece, né, essa perspectiva de histórica de que a assessoria técnica foi feita para os homens, para o produtor rural, né, e a partir desse reconhecimento, reestrutura uma nova forma de fazer assessoria técnica, considerando que a agricultura de base familiar ela é composta pelo agricultor, pelo homem, pela mulher, pelos filhos, pelas filhas, pelo conjunto da família. Né? Então, as atividades nesse contexto, as atividades de gestão das mulheres, aquelas atividades na propriedade que as mulheres faziam a gestão e tinham a maior condução, digamos assim, não era vista pela assessoria técnica como atividade produtiva, não é como atividade que tivesse rentabilidade econômica, porque é a criação de galinha no terreiro, é o pato, é o peru, né? É o bacuri no chiqueiro, né? É a ovelha amarrada, é a cabra que produz o leite para as crianças, que no tempo da minha mãe se chamava miunça, né? E eu sou filha de agricultores familiares, né? E meu pai dizia sempre assim, as miunça é com Beatriz, que é minha mãe, né? Então isso sempre foi desvinculado do que era assistência técnica. Quando a assistência técnica chegava na propriedade, né, ele procurava o dono da casa, logo no terreiro. Né, se o dono da casa não estivesse em casa, o carro saía para a próxima propriedade. Ele nem entrava, ele não fazia o enfoque da assessoria na mulher que estava lá. O marido não estava, mas a mulher estava. Mas essa assessoria ela não acontecia. Até porque essa miunça não era alvo de uma assessoria técnica, era visto sem importância. Né? Então, essa nova abordagem de uma assessoria técnica para as mulheres, ela vem exatamente para valorizar e auxiliar na construção de novos conhecimentos, de uma nova organização produtiva, a partir das experiências produtivas, das atividades produtivas desenvolvidas pelas mulheres, e aí as miunças estão dentro. Né? E nesse processo metodológico, a gente olha para a miunça, né? A gente olha para a galinha que está no terreiro, a gente olha para o sistema produtivo nos quintais, né? Que as mulheres estão e que sempre foi a maior fonte de produção de alimentos mais variados, inclusive para abastecer a família. É lá onde estão as plantas medicinais, é lá onde estão as hortaliças, a pequena horta para o consumo, a galinha, o ovo, o porco, o leite da cabra, que vem para a mesa e sustenta e garante essa sustentabilidade da alimentação, essa segurança alimentar da família, diversificando, né, o cardápio nutricional da família e esse excedente, muitas vezes, na maioria das vezes, vendido na própria comunidade. E aí vem também o aproveitamento de frutas, né? No período da goiaba é um doce, é uma geleia, é o queijo, é do beneficiamento do leite. Né? Então, toda essa historicamente chamada miunça, né? Que tem a garantia de trazer alimentos variados para a mesa e que contribui imensamente com a segurança alimentar das famílias e com a renda, ela não era vista por ser produções pequenas e nunca foi alvo da assessoria. Então, acho que falar da importância de uma terra para mulheres, um programa de extensão rural, de assistência técnica para mulheres, é super importante que a gente retome um pouco esse contexto histórico da condição das mulheres, que nem tinha seu trabalho visto como trabalho, era ajuda ao marido, né? Para um novo contexto delas serem sujeitos de valorização e da importância devida que esse trabalho das mulheres, essa produção, sempre teve para a sustentação da agricultura de base familiar.
É, o Até para Mulheres, como você está destacando, é um passo muito importante, né, para as mulheres, para os grupos de mulheres, porque tem como proposta, né, tem como objetivo justamente fortalecer os grupos de mulheres produtoras já existentes e também, né, fomentar a formação de novos grupos. E é importante que esta assessoria técnica ela seja uma assessoria permanente, para que as mulheres continuem sendo assessoradas, acompanhadas e tenham aí o seu trabalho acompanhado por quem pode contribuir nesse contexto, Marlene.
Pois é, a assessoria técnica, né, é interessante a gente falar da permanência, né, porque também historicamente as mulheres tiveram assessoria técnica pontual, né, nos chamados cursos de capacitação, que eram oferecidos normalmente vinculados ao trabalho doméstico e ao trabalho reprodutivo das mulheres, dos cuidados com outras pessoas, como aprender a fazer crochê, pintar o pano de prato, fazer remédios de plantas medicinais, fazer comida, né, os cursos de culinária, né, muitos dados às mulheres. Então, além de ter sido muito tempo pontual, em forma de curso, fazia-se o curso e o curso ficava pelo curso e a assessoria técnica...
O trabalho não era continuado.
Não era continuado, ele não tinha uma construção que fizesse um diagnóstico dessas atividades produtivas, que fizesse um estudo de viabilidade econômica, que demonstrasse essa capacidade produtiva e essa contribuição econômica, né, porque nem era visto como trabalho, né, como atividade econômica, e sim como atividade de subsistência. Né. Então, essa outra abordagem leva essa produção das mulheres para outro campo, e a partir do momento que ela é considerada uma produção importante do ponto de vista econômico e da sustentabilidade da agricultura de base familiar, né, ela passa a ter um outro foco, uma outra importância, né, e daí também a construção de processos mais continuados de assessoria técnica e não um curso, né, mas uma contribuição, né, um diálogo entre os grupos de mulheres e a assessoria técnica com vistas a potencializar essa produção, né, com essas bases agroecológicas, com manejos sustentáveis, sem uso de agrotóxico, de produtos químicos, porque, de fato, ela tem uma primeira utilidade, que é a segurança alimentar da família. Né? Então, a saúde das pessoas, tanto delas como trabalhadoras, né, do não contato com isso, do meio ambiente, da produção de alimentos para a sua família e para as outras pessoas, para seus consumidores. Né? Acho que é super importante essa perspectiva de que alimento é saúde, é para produzir saúde, não produzir doença, não produzir câncer no futuro, né, de todos nós. Né? Então, esse processo continuado ele é importante. É importante essa perspectiva de fortalecimento dos grupos de mulheres, né, que eu acho que esse é um outro grande diferencial da assistência técnica para mulheres, né, considerando que a auto-organização delas é importante, né, de que se unindo, construindo coisas coletivas, a gente tem mais poder de transformar realidades que a gente discorda, que, né, não nos faz bem, não faz bem para a sociedade, e que se torna também um espaço não só de olhar para o campo produtivo, mas também de olhar para a vida das mulheres, de discutir sobre sua condição de mulher, de discutir sobre violência contra a mulher. Então, a assistência técnica para as mulheres, né, ela é muito mais ampla do que a produção, mas ela vem tratar também com as mulheres da auto-organização, da sua condição social, da sua condição econômica, das desigualdades de gênero e da violência acometida contra as mulheres.
Para que o nosso ouvinte e a nossa ouvinte compreenda melhor essa importância da assessoria técnica permanente, eu gostaria que você citasse um exemplo de uma comunidade ou de um grupo de mulher que é acompanhado pela rede e que passou por todo esse processo, né, da assessoria técnica, acompanhando desde o beneficiamento da produção, o acesso ao mercado, as políticas públicas, o fortalecimento da própria organização.
Eu acho que tem vários grupos. Eu vou citar aqui um dos grupos, né, que fazem parte da rede e que tem essa parceria de assessoria técnica da Casa da Mulher do Nordeste. Né, um grupo que já passou por um processo mais contínuo. Né, porque tem outros grupos que estão no meio do processo, outros a gente está iniciando, né, a partir dessa chamada de Até para Mulheres. Né, eu vou dar um exemplo do grupo de mulheres Artes Barro, lá de Brejinho. É um grupo de mulheres agricultoras, né? Além da atividade agrícola muito nos seus quintais, porque suas propriedades, seu campo produtivo é muito próximo da cidade. Né? E, além disso, além de criar galinha, tem as que fazem pastel para vender também e outras atividades, que a agricultura de base familiar ela é múltipla, ela é plural, ela não tem só uma atividade. Elas têm uma atividade coletiva, é um grupo de 6 mulheres, que trabalham com artesanato em barro. Né? Então, é um grupo que tem já um produto bem aceitável no mercado, de excelente qualidade, boas vendas, inserida no mercado, inclusive em Recife, no Centro de Artesanato de Pernambuco, afora outros espaços que hoje elas participam e vendem seus produtos. Né? Então, mas para chegar ao Centro Pernambucano, de artesanato em Recife, de mandar suas peças para o Rio de Janeiro, vender pela internet, né, ter um Facebook, elas mesmas gerenciam, né, e oferecem seus produtos e divulgam, ter uma marca, né, saber mexer no computador. Né, então, para elas estarem nesse lugar hoje, né? Elas passaram por um processo de assessoria, de organização da produção, de fortalecimento do grupo, com reuniões, com estudos sobre gestão, aprender o que é custo, como organizar, construir seu plano de negócio, seus meios de comunicar o seu produto para que ele chegue no mercado como elas chegaram. Né? Então, uma assessoria permanente, né, ela vai nessa perspectiva de construir os processos, desde a organização das pessoas à organização da produção, a conhecer o seu produto e saber o preço, o valor do seu trabalho, ter a consciência de que é preciso também oferecer um preço justo para o consumidor, oferecer um produto de qualidade, comunicar o seu produto, se inserir no mercado e gerar renda para as mulheres, né? Então, esse é um processo que a gente vem trabalhando, né? E que a gente, com esse projeto Até para Mulheres, a gente pretende ampliar essa metodologia de trabalho com mais grupos de mulheres aqui na região, né, para que mais grupos se fortaleçam e tenham sua capacidade produtiva, né, e a gente espera até que chegar ao ponto das mulheres dizer, olha, não preciso do Bolsa Família, esse é nosso grande desejo, né, porque no dia que isso acontecer, isso significa, e não é de um ano para outro, né, um projeto de 2 anos, o que também já é um avanço, porque esse processo de assessoria era 1 ano, então, um intervalo muito longo.
Aí a organização como a casa, a rede, começava o processo de assessoria, de acompanhar aquelas famílias, aqueles grupos, e em 1 ano acabava o projeto e aí ficava a organização em dificuldades para poder realizar
dar
o trabalho.
Continuidade, pra dar continuidade, né, do processo. Então, essa nova chamada, ela vem com esse avanço de pelo menos 2 anos, né, quer dizer, dá para construir, né, alguma coisa mais a longo prazo, né, com as mulheres, construir um processo com elas, né, mas a gente também sabe que em 2 anos não se muda uma realidade de extrema pobreza, né, de exclusão econômica, de exclusão histórica, de assessoria técnica, de investimento e, né, da capacidade produtiva das mulheres. É preciso muito mais tempo, né, do que isso, para poder essa superação. Não é uma desigualdade de mais de 500 anos que vai ser superada, né, em 2 anos, com tantos os desafios e com uma cultura patriarcal ainda tão enraigada, né, na nossa cultura.
Mas estamos caminhando, são 2h36, eu vou me despedir de Marli, porque ela tem um compromisso agora inadiável, um compromisso urgente, né? Tem alguma coisa para resolver. Então, Marli, muito obrigada por comparecer aqui ao programa para falar um pouquinho sobre essa importância da assessoria técnica para as mulheres, para os grupos de mulheres aqui no território do Pajeú. E volto sempre ao Fala Mulher.
Eu é que agradeço, Juliana, né, e ao programa Fala Mulher. Né, acho que tem mais detalhes, a companheira Eliane, né, que é uma das técnicas que está atuando no projeto, né, vai poder dar mais detalhes, né, também sobre esse processo, sobre esse contato com as mulheres, como esse projeto está chegando nas comunidades, nos municípios, né, que ele está atendendo. E eu é que agradeço. E, assim, realmente vou me retirar, porque eu preciso achar o banco aberto. Entrar no banco para resolver uma pendência da minha vida, né? Mas a Eliane vai estar aqui dar mais detalhes e agradecer e dizer que é sempre um prazer poder estar aqui no Fala Mulher.
Obrigada, Marli. Um abraço para você e para toda a equipe da Rede de Mulheres Produtoras do Pajeú. Agora são 2h37. Vamos trazer uma música. Daqui a pouco a gente volta com mais informações sobre o Até para Mulheres, né, o projeto de assessoria técnica para mulheres, executado na região pelo Centro Sabiá, em parceria com a Casa da Mulher e com a Rede de Mulheres Produtoras do Pajeú. E vamos falar também sobre o Até Agroecologia, que a Casa da Mulher está executando. Às 2h37, Gonzaguinha, e vamos à luta.
Eu acredito é na rapaziada que segue em frente e segura o rojão. Eu ponho fé na fé da moçada e não foge da fera, enfrenta o leão. Eu vou à luta com essa juventude que não corre da raia troco de nada. Eu vou no bloco dessa mocidade
que não tá na saudade, constrói a manhã desejada. Eu acredito é na rapaziada que segue em frente e segura o rojão, como é que não? Eu ponho fé na fé da moçada que não pode dar fera e enfrenta o leão. Eu vou à luta com essa juventude que não corre a troco de nada. Eu vou no bloco dessa mocidade que não tá na saudade, constrói a manhã desejada. Aquele que sabe que é mesmo o coro da gente e segura a batida da vida o ano inteiro. Aquele que sabe o sufoco de um jogo tão duro e apesar dos pesares ainda se orgulha de ser brasileiro. Aquele que sai da batalha, entra no botequim, pega uma cerveja gelada e agita na mesa uma barricada. Aquele que manda o pagode, sacode a poeira suada da luta e faz a brincadeira. Hoje o resto é besteira e nós estamos pela aí. Acredita na rapaziada que segue em frente e segura o rojão. Põe fé na fé da moçada que não foge da fera e enfrenta o leão. Eu vou à luta com essa juventude que não corre da raia a troco de nada. Eu vou no bloco dessa mocidade que não tá na saudade, constrói a manhã desejada. Aquele que sabe que é mesmo o coro da gente, que segura a batida da vida o ano inteiro. Aquele que sabe o sufoco de um jogo tão duro e apesar dos pesares ainda se orgulha de ser brasileiro. Aquele que sai da batalha, entra no botequim, pega uma cerveja gelada e agita na mesa logo uma batucada. Aquele que manda o pagode, sacode a poeira suada da luta e faz a brincadeira. Pois o resto é besteira e nós estamos pela aí. Eu acredito na rapaziada.
Tá escutando Fala Mulher.
Fala Mulher.
Uma realização Casa da Mulher do Nordeste.
Às 2:41 no Fala Mulher, programa da Casa da Mulher do Nordeste, um patrocínio do projeto Mulheres na Caatinga, que é patrocinado pela Petrobras. Estamos recebendo aqui a Eliane Vieira, que é técnica da Casa da Mulher do Nordeste e está trabalhando diretamente nos projetos de até que a Casa executa. Eliane, nós conversamos com Marli Almeida a respeito da importância da assessoria técnica e gostaria que você agora falasse um pouquinho mais dos detalhes técnicos do projeto Até para Mulheres, quais os municípios, qual o público atingido por este projeto. Boa tarde, bem-vinda ao Fala Mulher.
Boa tarde, Juliana. Boa tarde a todas as ouvintes do programa Fala Mulher, né? Como a companheira Marli falou aqui anteriormente, né, esses projetos que nós estamos executando na chamada pública, via TE, né, então, lembrando que foram conquista dos movimentos de mulheres, né, que a casa também está inserida nesse processo. Então, sempre que nós temos a Marcha das Mulheres, da Margarida, né, Marcha de Margarida, nós vamos para Brasília e nós colocamos em pauta lá para o governo federal essa discussão que a gente quer, né? Como Marli coloca, as mulheres já há tantos anos que não tiveram direito, não tiveram acesso às políticas públicas. Então, isso é uma conquista também do movimento de mulheres, né? Nós conquistamos e, por enquanto, o tempo realmente é curto, né? 2 anos de execução, mas a gente está aí para fazer bem feito junto a essas mulheres, para que a gente possa conquistar, né, conquistar mais essas políticas de assessoria específica para as mulheres. Então, assim, a gente está executando junto com a rede esse projeto, né, com o apoio do Centro Sabiá, E nós estamos com assessoria a 240 mulheres, né, no sertão do Pajeú. Né, estamos em alguns municípios, como Brejinho, né, Carnaíba, Flores, Santa Cruz da Baixa Verde, Guaraci, São José do Egito e Itabira. E estamos também atuando com o Fórum de Mulheres, né, de Mirandiba, né, que são as mulheres lá de Mirandiba e de Carnaubeira da Penha, né, um grupo de mulheres que tem lá que forma o fórum. Então, nós estamos num processo, né, de concluímos agora o cadastro dessas mulheres, identificamos essas mulheres, como a Marli coloca anteriormente, são grupos que a casa já tem uma assessoria, mas que estava sem assessoria atualmente, né? Então, esses grupos estão podendo ter, né, retomar a assessoria, e também estamos identificando grupos novos, como o Mirandiba mesmo, é um grupo que a gente não trabalhava, Santa Cruz da Baixa Verde, nós temos lá o pessoal de Lagoa do Almeida, as mulheres de Lagoa do Almeida, então são várias comunidades que tem grupo de mulheres, né, informal, essas mulheres buscam assessoria sempre que nos conhece, nos chama, nos convida para fazer uma conversa, o que é a casa, como é o trabalho da casa. Então, essa é uma oportunidade para que a gente esteja junto com essas mulheres nesse momento de formação, né? Então, assim, nós terminamos agora, semana passada, a fazer a identificação dessas mulheres, né? Apresentamos esse projeto nas comunidades, né? A proposta para que as mulheres queiram ou não, né? A gente está levando para discutir, e é de importância que isso seja nesse caminho, né, a gente leva, e as mulheres é que decidem se querem estar nesse projeto. E aí, a partir desse momento, a gente também vai, esse mês de setembro, a gente está começando com as caracterizações, né, que o que é isso? A gente vai visitar mulheres por mulher, né, na sua produção, no seu sistema produtivo, e vamos fazer uma caracterização.
Diagnóstico, não é isso?
Justamente, um diagnóstico, né, com o mapa da sua propriedade, onde é que está o trabalho dela ali dentro daquele sistema. Então, é um momento interessante, porque nessa ida a gente identifica um sistema muito diversificado, né? Como Marli coloca, as mulheres estão nos seus quintais, mas também, na maioria das vezes, elas vão para os roçados plantar, colher com seus companheiros, né? O trabalho da mulher, muitas vezes, não só está ali limitado ao quintal, né? As miúças, como fala Marli. Mas aí ela tem uma imensidão de trabalho, e isso aí a gente vai trabalhar com elas nesse momento, né? Também nessa caracterização. E vamos ter várias ações, né? Que vão ser, depois dessas caracterizações, desse diagnóstico, nós vamos fazer uma oficina, né? Para que a gente possa identificar, socializar com elas, né? O diagnóstico de cada mulher. A gente vai sentado com o grupo, fazer essa socialização. Vamos ter práticas agroecológicas, né? Momento de oficinas na própria roça com as mulheres, para a gente fazer os controles biológicos, né? Com plantas, com insetos. O inseto, ele precisa estar no ambiente. A agroecologia, o inseto, ele não é praga, ele é um inseto que precisa viver. Faz parte do sistema. Então, ele precisa estar ali naquele sistema. Então, quando ele ataca alguma planta, é porque o sistema está, né, debilitado, alguma coisa está falha. Então, tudo isso a gente vai trabalhar com essas mulheres, né? A partir também do conhecimento dela, que é a assessoria da casa, né? A gente tem esse momento de formação e de troca com essas mulheres, que essas mulheres também sabem e sabem muito. Então, é um momento de troca, né? Do conhecimento popular, né? Então, a gente trabalha nessa metodologia. Vamos também trabalhar oficinas, né? Onde a gente vai trabalhar o momento de gênero, né, de políticas públicas para essas mulheres, né, de trabalho doméstico, como é que está o trabalho doméstico dessas mulheres, tá? Vai ter também momentos de beneficiamento da produção, né? A gente sabe que as mulheres, muitas vezes, elas produzem, e aí seus produtos, ou ela bota para o suíno, né, para os porcos, ou para as galinhas, ou perde. Então, como beneficiar essa produção? E para beneficiar, a gente também vai ter momentos de acesso ao mercado, né? E a gente hoje tem as políticas públicas, né? Os acessos ao PA e o PNAE, e que é um desafio, né? Tem os programas do PA e do PNAE e não tem continuidade. Então, a gente também, nesse projeto, a gente tem a proposta de elaboração dessas políticas públicas, né? Para ser encaminhada dos PRONAF, né? O PRONAF Mulher existe, mas ainda é uma incógnita, na verdade, para a gente, que a gente não consegue. A planilha do PRONAF é um pouco complicada, mas o banco diz que a gente consegue e a gente vai fazer. Se o banco diz que a planilha é possível, nós queremos ver como é possível, né? Então, a gente vai ter esse momento né, de discutir também com as mulheres quais as dificuldades, porque a gente sabe que o gargalo da agricultura familiar, né, e para as mulheres em si, é a comercialização. Esse processo de comercialização, muitas mulheres já estão nas feiras agroecológicas, tem um momento de comercialização na própria comunidade, mas também a troca, né, a troca de produtos entre elas, que aí, nos tempos anteriores, a gente lembra bem que não existia a moeda, e sim a troca de produtos. E que essas mulheres ainda, né, praticam essa forma, né, na sua comunidade. Então, assim, são várias ações que a gente vai estar trabalhando, né, numa perspectiva agroecológica, tá, Juliana? E aí, temos como desafio a gente, no término desse projeto, né, a gente atender essas mulheres de forma que seja atendido a demanda delas, né, e que a gente a partir das dificuldades que a gente encontrar e dos desafios que a gente não conseguir avançar, a gente, e a proposta é a gente também, né, ter um término aí desse projeto, com conclusões, com tudo mais, para que a gente possa apresentar, porque esse é um projeto via MDA, né? Então, a gente poder discutir isso mais dentro do governo, né? Onde é que ainda está os entraves para uma assessoria técnica para a mulher.
Além das ações que você já enumerou e falou da importância das ações do projeto, que já começaram a ser executadas, há também uma relação de resultados esperados, né? Um desses resultados é um número de 240 mulheres assessoradas. Então, há uma grande relação de resultados que são esperados para essa chamada de AT.
Sim, quando a gente fala que a assessoria técnica são para 240 mulheres, a gente já identificou, né? A gente já está identificado, essas mulheres estão cadastradas. E aí o resultado é que essas 240 mulheres, elas possam passar por esses momentos de formação, né, que são momentos de capacitação, de fortalecimento da assessoria para a mulher, né, com foco no feminismo, né, que é o foco que a casa trabalha, né, o fortalecimento, né, discutir o feminismo com essas mulheres, discutir a política pública para mulheres. Então, o nosso resultado, que é o resultado que prevê no projeto, que nós queremos e que as mulheres querem, que essas mulheres, essas 240 mulheres, estejam essa assessoria, né, diferenciada. E como é falado aqui no início do programa, né, essas mulheres sempre foram, né, não visibilizadas o trabalho dela. E aí a gente tem como resultado de mostrar que essas mulheres produzem muito. E produzem alimento de qualidade, não só para a família dela, né, mas também preocupada com o consumidor e a consumidora, com a família, o consumidor que vai estar levando para a sua mesa alimentos de qualidade, né, e com um cuidado no meio ambiente. Não podemos pensar um alimento de qualidade se não pensamos na qualidade de vida que nós temos, né? E para a gente ter qualidade de vida, a gente precisa cuidar do meio ambiente, né? E essas mulheres sabem fazer isso muito bem e a gente vai estar junto com elas.
E por falar em meio ambiente, a casa também está numa chamada de até para a agroecologia, já uma chamada mais específica para a agroecologia, assistência técnica voltada para a agroecologia. Como é que está esse projeto, qual o andamento, as ações, os resultados esperados?
Vê só, Juliana, quando se trata, né, num projeto que você falou até para a agroecologia, né, a gente está executando ele numa parceria com o Centro de Desenvolvimento Sabiá, né, Centro de Desenvolvimento Agroecológico, com a ADESUL, o SECO e a Diaconia. Então, a Casa da Mulher está trabalhando numa perspectiva com 120 mulheres. É o público, né? É o quantitativo que a gente está trabalhando, assessorando. Isso aí é um outro público, tá? É uma chamada pública também que a gente está executando aqui no Sertão do Pajeú. E aí, nós estamos executando ele, né, esse projeto, com essas mulheres, a partir de que os grupos que estão nesse assessoria em agroecologia, eles não tinham assessoria da casa, tá? São grupos novos.
São novos grupos que passam a ser acompanhados pela Casa da Mulher. Isso é muito importante, porque amplia, né, o público.
Justamente, Juliana. Essas mulheres, elas nunca tiveram uma assessoria diferenciada como a casa, né? Faz essa assessoria aqui na região do Pajeú. Então, a gente tem uma perspectiva também de avanços, né? De identificar. Nós já fizemos, até a agroecologia, nós já fizemos, inclusive, os diagnósticos, né? Fizemos a identificação, fizemos as caracterizações e realizamos um terceiro momento, que era o diagnóstico, tá? Nesse diagnóstico, nós fizemos por comunidade. Então, já concluímos em Brejinho, lá em Tabira, né? Fizemos também em...
Oi? Às 2h53, você está falando sobre o ATE Agroecologia, onde já foram feito, onde já foi feito o trabalho de diagnóstico das mulheres e dos grupos.
Tá, em Brejinho, São José do Egito e Solidão. Lá em Barreiros, nós realizamos 3 diagnósticos que estava previsto para esse mês, né, para esse mês de agosto. E esse diagnóstico, ele tem a perspectiva de identificar as dificuldades da comunidade, né? A dificuldade não só na parte produtiva, mas também na parte assistência social, né, educação, como é que está a educação do campo, que a gente sabe que essas escolas hoje foram fechadas, né, e muitas, na colocação de muitas mães, muitas mulheres, elas falam bem que seus filhos hoje estão em estudar na cidade, né, então isso é um desafio, e que a partir desse diagnóstico a gente vai retornar para o município, porque no primeiro momento teve apresentação nesses municípios, nesses 3, né, e vamos retornar para o poder público, convidar o poder público mais uma vez para discutirmos, né, esses problemas, esses desafios que tem no campo, né. Então, nós estamos nesse estágio, né, no ATE Agroecologia.
E um passo importante desse projeto, né, é a importância que o projeto traz, né, para a conservação das sementes, né, a construção de estratégias de conservação do patrimônio genético, que é nada mais do que a conservação dos bancos de sementes crioulas, né, sementes nativas, de viveiro de mudas nativas e adaptadas, dentre outras. Então, é um projeto também voltado aí para a conservação das sementes, o que é muito importante para a agroecologia.
Então, Juliana, nesses diagnósticos, né, nós fizemos momentos de troca de sementes nessas mulheres, né? Quando a gente convida ela a trazer as sementes, no dia após, quando elas retornam, ela traz um banquete de sementes, é a coisa mais maravilhosa. E assim, a casa está trabalhando nesse processo de identificar essas sementes que essas mulheres têm, né? Para que a gente possa construir o banco de sementes numa perspectiva, né, de que ela tenha a soberania sobre a semente dela, que isso é muito importante. Como é que eu posso ter um alimento se eu não tenho a semente, se eu dependo de semente transgênica, se eu dependo de semente que é criada em laboratório? Então, as mulheres têm esse banco de semente, né? E a gente está trabalhando isso com ela, muito legal, né? Quando a gente fala dos viveiros de mudas nativos, né, a gente tem o projeto que a casa trabalha, né, que é o Mulheres na Caatinga, que é um projeto, né, pela Petrobras Ambiental, né? E aí, os bancos de semente, as famílias, né, as mulheres, puderam fazer coleta, mesmo com essa estiagem prolongada que nós tivemos. Foi muito interessante, sabe, que elas coletaram da própria natureza essas sementes, produziram suas mudas, né, e já estão no processo de campo. Essas plantas já estão plantadas e estamos aí na perspectiva de o banco de semente está produzindo mais. Lá para as trovoadas a gente está plantando o restante que tem previsto no projeto. Então, é importante também que essas plantas nativas, né, ela tem todo um processo de conservação de água, né? Então, a gente sabe, né, o umbu, todas as plantas que a gente tamboril. Então, essas mulheres, elas estão mobilizadas, né, elas estão sensibilizadas nesse processo do projeto Mulheres na Caatinga, né, do compromisso de cuidar dessa água, de cuidar do meio ambiente, de cuidar do ar que nós precisamos.
Já são 2h57, nosso tempo está acabando. A gente agradece para você, Eliane, que acabou de chegar de viagem, estava no Recife participando de uma formação. Foi uma formação importante para a equipe da Casa da Mulher do Nordeste, Eliane.
Juliana, nós fomos, o pessoal, a equipe daqui do Pajeú, nos encontramos ontem, durante o dia, né, tivemos uma formação. Como iniciamos, na verdade, estamos iniciando um processo, né, de formação para trabalhar a viabilidade econômica da produção dessas mulheres, né? Então, passamos o dia ontem, momento de formação, que a gente também precisa, né, estar se capacitando para trazer novas discussões, né, para que a gente possa apoiar essas mulheres aqui no sertão do Pajeú. E foi um momento muito rico, porque tivemos a troca com o pessoal da Capina, né, que é uma organização também parceira na discussão agroecológica nossa. E aí tivemos, toda a equipe estava lá nesse momento. E, assim, foi muito grato a gente poder estar trazendo também, né, mais discussão para essas mulheres, né, para que a gente dê uma visibilidade econômica à produção dela, né, como é que está a produção, a partir disso, a partir do que elas produzem, o que é que está ficando realmente, o que é custo. Então, a gente está começando esse momento de formação para que a gente possa ajudar a orientar nesse processo da produção e da comercialização das mulheres da geração de renda.
Eliane Vieira, técnica da Casa da Mulher do Nordeste, muito obrigada pela participação, pelas informações trazidas acerca dos projetos, das chamadas de até que a Casa está trabalhando. Seja sempre bem-vinda ao Fala Mulher.
Uma boa tarde para você, Juliana. A gente está aqui para contribuir nesse processo, né, com essas mulheres do sertão. E a gente quer deixar aqui um abraço para todas as mulheres do sertão do Pajeú, em especial as mulheres agricultoras, trabalhadoras rurais. Né, e um bom final de semana para todas vocês.
2h59 e a gente vai ficando por aqui com o Fala Mulher, programa da Casa da Mulher do Nordeste, que é uma ação do projeto Mulheres na Caatinga, patrocinado pela Petrobras. O Fala Mulher volta na próxima sexta-feira, neste mesmo horário, aqui na Rádio Pajeú. Mais informações em nosso site no www.casadamulherdonordeste.org.br e em nossa fanpage no Facebook. Pode entrar em contato conosco também pelo telefone 87-3838-2482 ou mandar um e-mail para comunicação@casadamulherdonordeste.org.br. Bom final de semana, até a próxima sexta-feira com mais um Fala Mulher. E a gente se despede com a Harmonia do Amor de Paulo Fernandes e Zé Ramalho, mas antes lembrando que está acontecendo até o domingo, né, isso, a votação do plebiscito popular por uma nova constituinte. Você tem mais informações, inclusive, no site da Casa da Mulher do Nordeste e em nossa fanpage no Facebook. E pode votar também lá na casa até o final do dia de hoje. Tem uma urna recebendo o seu voto, assim como nos sindicatos dos municípios aqui da região. Grande abraço. Ficamos com Paula Fernandes e Zé Ramalho.
Foi no mesmo instante em que aconteceu, nem foi aquele estranho brilho que eu senti. Foi mais do que espanto dos meus olhos abertos, na onda desses sonhos que eu percorri. Me lembro do toque desse sentimento, ardendo e pulsando fortemente,
tão clara como a hora em que eu decidi pegar a estrada rara do destino. E fiz mais mudo o silêncio que eu nunca ouvi, e carrego o nome do que está aqui dentro.
Me lembro do toque desse sentimento
ardendo e pulsando fortemente.
A vida vem me mostrar o que for, vem me ensinar o que sabe de cor. O tempo vem, o tempo vai, a perfeita harmonia do amor. A vida vem me mostrar o que for, vem me ensinar o que sabe de cor. O tempo vem, o tempo vai, na perfeita harmonia do amor.
Como a hora em que eu decidi pegar a estrada rara do destino.
E fiz mais mudo o silêncio que eu nunca ouvi, e carrego o nome do que está aqui dentro.
Me lembro do toque desse sentimento,
pulsando fortemente. A vida vem me mostrar o que for, vem me ensinar o que sabe de cor. O tempo vem, o tempo vai, na perfeita harmonia.
Você acabou de ouvir o programa Fala Mulher, uma ação do projeto Mulheres na Caatinga. Patrocinado pela Petrobras, por meio do programa Petrobras Ambiental. Realização Casa da Mulher do Nordeste.